Começa agora o News Semanal, um programa de notícias do EmpreendaCast.
Fala galera do EmpreendaCast, tudo bom? Começando mais uma News Semanal, né, aqui com a parceria do pessoal da Fischer, tô aqui com o Pietro. Fala Pietro, tudo certo?
Fala Léo, tudo bem, e você?
Tudo beleza. Mais uma semana aí movimentadinha, né, com algumas notícias legais pra gente debater um pouquinho.
Mais uma. Essa semana tem bastante coisa, a gente vai falar de vários temas aqui. Mais captações, mais dinheiro, compras, possível IPO, que na verdade não é IPO, abertura só de capital, mas semana cheia.
Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Pra você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a IVE. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a IVE é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIVE e pega o seu descontinho. IVE que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda.
Então vamos lá. Para começar já com essa abertura aí de capital, da Palantir, né, que é a startup aí do Peter Thiel, que é bem famoso, né, entre as empresas que ele já fundou, tá aí o PayPal, que algumas pessoas devem conhecer. E depois de algumas tentativas aí, né, alguns ensaios, a startup, que é uma empresa de coleta e análise de dados, né, deve aproveitar a alta demanda aí dos papéis de tecnologia dos últimos meses para poder fazer a oferta pública de ações, que não é, de fato, um IPO, né, Pedro?
É isso. A Palantir, ela é uma empresa que ela já ensaiou fazer uma abertura de capital. A gente está falando que esse ano provavelmente vai acontecer em setembro. Diferente de um IPO, onde você tem ali um roadshow, você conversa com algumas casas, você faz uma pré-venda antes de abrir seus papéis, a Palantir ela vai seguir o caminho da Slack e do Spotify, de simplesmente colocar ali seu papel, listar seu papel, falar, ó, não vai ter preço de IPO antes de estrear na bolsa, nada, meu papel tá aqui, esse é o preço, quem quiser compra. Isso funciona bem para empresas que já são mais conhecidas. Empresas que são menos conhecidas, esse intermediário ali, você ter uma instituição financeira te ajudando a divulgar, te apresentar para várias casas, para ver uma demanda pelo seu papel, ele é importante. Mas a Palantir, ela a princípio optaria por uma listagem direta, deve acontecer em setembro desse ano. E por que eu falei no começo que ela já ensaiou algumas aberturas de capitais? Tem algumas polêmicas envolvendo a empresa sobre como ela faz essa coleta e análise de dado. Alguns grupos de direito civil falam que que ela usa mecanismos que invadem a privacidade de pessoas e, segundo a empresa, eles só coletam informações públicas. A natureza do negócio ela é sensível porque eles estão lidando com quantidades colossais de dados, estão capturando tudo que tem de dado na internet que você pode imaginar, cruzando bases, e ninguém sabe muito bem como que eles fazem as análises deles. Muita gente fala que a Palantir ela é quase que uma caixa preta. Então, por um negócio sensível a informações, que quando você abre seu capital, você tem que ser mais transparente, né? Você tem que dar mais informações para o mercado. Então, lá atrás, eles olharam e falaram, putz, eu vou ter que abrir aqui mais no meu modelo de negócios. Ninguém sabe direito questões de invasão de privacidade, como eles lidam com isso lá dentro, ao passo que tinha muito dinheiro disponível para Palantir no mercado privado. Ela já captou mais de 2,6 bilhões de dólares e o último valuation privado dela foi de 20 bilhões de dólares, lá em 2015 ou 16, alguma coisa assim. E estão falando que esse pode ser a maior empresa de tecnologia a estrear na bolsa desde o Uber, que estreou com 81 bilhões de valor de mercado. Ela é uma startup bem peculiar porque ela surgiu ali em 2004. Depois de 2001, os atentados lá às Torres Gêmeas, o governo americano viu que eles estavam despreparados em termos de tecnologia para analisar quantidades grandes de dados e prever possíveis ataques. Então, eles começaram a se organizar para ter um controle melhor. As coisas eram muito no papel, relatórios centralizados. Não tinha, de fato, uma inteligência de análise de dados. Em 2004, surge a Palantir para ter como principais clientes órgãos governamentais. E até hoje, NSA, FBI, CIA, eles estão na carteira de clientes da Palantir. Inclusive, a Palantir foi... A ferramenta foi usada na captura do Bin Laden, lá atrás.
Olha só.
Então, a empresa ela tem laços muito fortes aí com órgãos de defesa e inteligência americanos, o que também é um ponto sensível para uma empresa aberta, porque imagina quão sigilosos não são os dados que ela está lidando. E aí, recentemente, ela começou a ser usada pelo CDC, que é o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, começou a ser usada aqui na crise do Covid para otimizar a gestão de recursos hospitalares, usada, inclusive, pelo Departamento de Imigração e Alfândega, usada em casos de fraude para você analisar possíveis fraudes. Então, ela tem ali na carteira de clientes delas muitos órgãos governamentais, o que não é muito comum para startups.
É, com certeza. É um tema ainda mais delicado pelo que a gente vem passando, né? A gente vem comentando aí nas últimas dias semanais essa sobreposição, vai, ou esse enlaçamento muito forte, né, da tecnologia com a política. Também falando aí dessas brigas geopolíticas, que agora, né, depois da... A gente comentou na semana passada que a Índia, né, ficou de barrar aí alguns aplicativos chineses. Uhum. Dessa vez é os Estados Unidos que tá dando sinais de que pode vir a banir aí o TikTok, né, ou alguns outros apps chineses. E além disso, né, teve uma lei de segurança nacional aí para Hong Kong, e aí Facebook e Twitter anunciaram que vão suspender o atendimento às demandas do governo de Hong Kong. A tensão tech geopolítica segue a cor da pele, né?
É. Estados Unidos e China já travavam uma guerra comercial há um tempo. Se a gente voltar um pouco até final do ano passado, a gente lembra que o governo americano proibiu ali a Huawei de participar das concessões de 5G, falando que não era seguro o suficiente, recomendou que os países aliados dos Estados Unidos também não adotassem essa tecnologia da gigante chinesa. E essa guerra comercial, ela seguiu. Essa semana, o Mike Pompeo, que é secretário do Estado americano, ele afirmou que eles estão olhando a atuação do TikTok e de outros aplicativos chineses nos Estados Unidos. Segundo eles, é uma questão muito séria de privacidade de dados dos americanos. E, inclusive, ele soltou uma frase que ele falou que se as pessoas quiserem ter suas informações privadas nas mãos do Partido Comunista Chinês, é só baixar o aplicativo. Tá nesse nível. Semana passada foi a vez da Índia proibir, agora essa declaração do Mike Pompeo. A gente sabe que essa questão de privacidade de dados, da proximidade das empresas de tecnologia com o Partido Comunista Chinês e de já ter escândalos lá atrás, lembra quando saíram alguns chips que tinham chips espiões dentro deles, do tamanho minúsculo. Então, essa questão de espionagem e governo chinês, ela sempre vem à tona. Lembrar que a internet lá, ela é controlada. E aí o TikTok, obviamente, cresceu, começou a incomodar todo mundo, foi baixado por 2 bilhões de pessoas, e aí o pessoal fala, pô, é um aplicativo chinês, com todas essas questões de segurança e privacidade de dados chinesas que a gente sempre soube, e agora tá aqui nos celulares de diversos americanos, no caso dos Estados Unidos. E semana passada também a gente comentou lá, do TikTok copiando informações dos usuários de iPhone lá. Então, tudo isso vem nessa linha. Semana passada, ou semana retrasada, eu acho, a China... Lá nos protestos em Hong Kong, eles perderam um pouco de força com a Covid, aí eles ganharam força agora de novo, e aí o governo chinês baixou uma nova lei de segurança nacional, tirando algumas das exclusividades que só eram dadas a Hong Kong, em termos de independência do país. Então agora a polícia chinesa, o exército chinês vai poder atuar mais fortemente no país. Vale lembrar um contexto histórico, Hong Kong lá atrás era meio que a parte aberta da China para o mundo, e tinha sua importância para a China por ser um lugar de fazer negócios, uma ilha de negócios ali para a China com o mundo. Só que hoje, as zonas economicamente especiais lá que tem na China ganharam muita importância, a China já abraçou essa interação com o mundo, e Hong Kong perdeu muito da importância dela nesse sentido de comércio com o resto do mundo nos últimos anos. E a China olhou e falou, putz, já não é mais tão importante, o pessoal está muito saidinho, está muito livre, decidiu baixar a lei, e aí Facebook e Twitter anunciaram que vão suspender o atendimento de demandas dos governos de Hong Kong, em análise de dados, em contribuições, até entender melhor o que essa nova lei de segurança nacional vai fazer.
Com certeza. E falando do TikTok, né, eu gostei das respostas que eles foram, né, os argumentos foram surgindo nos últimos dias, de que o TikTok contratou recentemente, em maio agora, o Kevin Mayer, que é ex-executivo da Disney, como CEO da TikTok, um americano. O TikTok também falou que, além do Mayer, tem centenas de funcionários executivos das áreas de segurança e produto que são americanos. E falou também que os dados dos usuários americanos são armazenados no próprio país e que todos os data centers deles estão fora da China. Então, foi meio que contrapondo aí muita coisa que o Mike Pompeo falou, mas aparentemente o esforço não tem sido um pouco em vão, né? E aí vale lembrar também que o TikTok ganhou ainda mais repercussão para o governo americano, né, nas últimas semanas aí, no meio de junho, que o Trump foi fazer um comício lá em Tulsa, né, em Oklahoma. Quem assistiu Friends pegou a referência aí de Tulsa. E que vários usuários lá do TikTok, né, confirmaram presença no evento, né, teve uma mobilização grande, o que fez com que o Trump achasse que ia ser um fenômeno o evento. O próprio Trump até, né, tweetou aí que, sobre a alta procura que estava tendo o evento, mas no fim das contas só um pouquinho mais de 6 mil pessoas compareceram para um ginásio gigantesco e com certeza muita gente viu aí, né, principalmente quem está pelo Twitter, viu as imagens da audiência com vários buracos ali, né, vazios. Uma trollada.
O Trump foi trollado pelos usuários do TikTok.
Exato. Ah, eu achei fantástico, eu não vou negar, não vou me segurar não, achei espetacular, bati muita falta no dia.
Logo o Trump, que usou e usa, né, tantas redes sociais, exato, acabou sendo trollado.
Exato, exato. É provar um pouquinho do próprio nome.
E olha só, sonhador, você que precisa alavancar o seu negócio para o próximo nível, esse bloco aqui é um oferecimento da Bluefields, uma aceleradora que possui um programa de pré-aceleração e de aceleração, tem programa de mentorias, escola de CEOs e vai te ajudar aí na sua jornada. Não adianta você tentar fazer tudo sozinho, a Blue pode te ajudar. Acelere o seu negócio, conecte-se com investidores e gere impacto. www.bluefieldsdev.com.
Bom, seguindo aqui para a próxima notícia ainda, o Uber, né, que o Pietro comentou agora há pouco, foi o maior IPO de empresa de tecnologia na Bolsa Americana, comprou uma outra startup chamada Postmates por uma bagatela aí de pouco mais de 2 bilhões e meio de dólares. Não sei nem se em real quanto é que dá. E aí, segundo o Uber, o Postmates vai continuar funcionando, né, como serviço apartado, e a ideia deles é entender essas integrações e capturas de sinergia aí, tanto na parte tecnológica quanto na parte logística, né, das operações, que com certeza é o calcanhar de Aquiles aí de muitas dessas operações, né, como um todo, não só do Uber ou do Uber Eats aqui no caso, né, que tem uma sinergia grande aí com o Postmates, mas toda a parte logística, mesmo nos Estados Unidos, né, que tem uma logística melhor do que aqui no Brasil, ainda é algo super sensível.
A última captação, ele levantou cerca de 225 milhões de dólares, num valuation de 2,4 bi. Agora o Uber comprou por 2,65 bi de dólar. A transação vai ser feita toda em troca de ação, então vai ser paga com ações da Uber. E o Postmates, ele era concorrente do Uber Eats. Era um aplicativo de entrega de comida, um delivery de food groceries, que eles chamam. E é o que você falou, segundo o Uber, eles vão continuar funcionando de forma apartada, tanto Uber Eats quanto Postmates, só que tentando capturar por trás as sinergias. Então eles até deram um exemplo de um motorista de Uber poder fazer uma entrega pro Postmates, por exemplo. E no back também juntar ali a infraestrutura. Nesse momento, a gente tem visto muitos M&As. Lá em março, abril, na Fisher, que a gente tinha conversado já que possivelmente e aumentar muito a quantidade de M&As pelo momento estratégico. Você tem empresas precisando de capital, que tiveram ali talvez as suas captações prejudicadas, empresas que poderiam quebrar, e enquanto isso, quem está com liquidez, quem está com capital, vê ótimas oportunidades de comprar barato. Então, nas últimas semanas, tanto no Brasil quanto no mundo, a gente tem visto uma quantidade grande de M&As, e aqui nesse setor é o que caminha para uma consolidação, né? Talvez não tenha espaço para 5 aplicativos de entrega, talvez tenha espaço para 2. Então, vamos acompanhar se no futuro Postmates, como Postmates, vai sumir e vai virar Uber Eats, ou se Uber Eats vai sumir e vai virar Postmates.
Tem muita coisa pra rolar aí. Se fosse pra apostar, o Postmates some e o Uber mantém. Acho que é uma marca muito mais forte, né? Até porque tem outros competidores, né? Falando aí dos Estados Unidos principalmente, como o DoorDash e o Grubhub, no mercado aí como um todo, que tem nomes fortes, né? Tem públicos cativos aí e é uma briga gigante, né? E que precisa de muito dinheiro, que é um modelo de trabalho e modelo de negócio bem caro, né?
O DoorDash a gente até falou, se não me engano, se foi na...
Há duas semanas atrás.
Foi duas semanas atrás, né?
Isso.
Eles fizeram ali uma grande captação de mais ou menos 150 milhões de dólares. E aí teve também a do Instacart, que é um pouco diferente, é mais entrega de supermercado, de comida de mercado, por 225 milhões. Então o setor está aquecido.
E aí, vindo aqui para as terras tupiniquins, a gente tem a notícia do Nubank, talvez até alguns sonhadores aí tenham sido impactados por isso, e por causa de uma falha no pagamento do auxílio emergencial, o Nubank e o PicPay também, né, que até o PicPay surgiu um dia antes aí do caso do Nubank, acabaram tendo alguns estornos de valores nas suas contas, né, e aí foi uma revolta geral, né, um tuitaço intenso, e o Nubank responsabilizou a Caixa, né, pelo sumiço aí dos dinheiros. Não chegou no nível da Wirecard, né, que sumiu com 1,9 bilhões. Mas sumiu uma grana aí que o pessoal ficou incomodado.
Anteontem, acho, começou com... Você falou que o PicPay começou um dia antes. Ganhou destaque no Twitter a hashtag PicPay devolve meu dinheiro. Aí começaram os memes já. Aqueles memes de, olha, o Nubank vai ganhar clientes do PicPay, não sei o quê. No dia seguinte, foi a vez de ganhar destaque a hashtag Nubank devolve levar o meu dinheiro. E o que aconteceu? No pagamento do auxílio, segundo o Nubank e PicPay, teve uma oscilação ali no sistema da Caixa. E quando eles foram gerar boletos, alguns boletos saíram duplicados. E, portanto, eles teriam pago auxílio nas contas PicPay e Nubank com valores a mais do que os 600 ou 300 reais lá do valor do auxílio. E chama atenção disso ter acontecido, que aconteceu só com Nubank e PicPay, duas fintechs. E aí, o que o pessoal começou a receber e-mail falando que ia ser estornado o valor, algumas pessoas acordaram surpresas com zero na conta, foram reclamar, aí o Nubank e o PicPay falaram para vocês, olha, a gente recebeu um comunicado da Caixa falando basicamente que eles tinham pago a mais para vocês e a gente tá devolvendo esse valor para a Caixa. E aí um monte de gente falou, não, tá errado, eu recebi os 600 reais que eu tinha que receber mesmo. Aí o Nubank foi lá e pediu todas as comprovações de depósito das pessoas em abril, maio e junho e viu que de fato algumas pessoas não tinham recebido a mais. Aí falou que a Caixa passou os dados errados para eles e eles pararam essa operação de devolver o dinheiro. Então, até agora não ficou muito claro. O que parece é que teve de fato um erro da Caixa ao emitir boletos para esse pagamento do auxílio emergencial, mas acontece que as pessoas não sabem quem vai receber o dinheiro de volta. Parece que algumas já receberam de volta o dinheiro porque de fato não tinha sido pago a mais. Então, isso gerou uma, você falou, um tuitaço ali. Atingiu bastante a marca e a imagem ali de Nubank e PicPay. Eu vi comentários ali no Twitter de, ah, por isso que eu não confio em fintechs, por isso que eu tenho conta num banco, nunca mais vou ter conta no Nubank. O chat não me responde, porque obviamente eu devia estar congestionadíssimo.
Um volume gigantesco.
Então, para as marcas foi bem ruim. E agora, vamos ver nas próximas semanas se saem explicações melhores do que aconteceu. Vale lembrar que no começo da semana, o governo anunciou que estava pegando de volta 620 mil ou 400 mil, alguma coisa assim, auxílios que tinham sido pagos de forma errada. E aí é muita coincidência que na mesma semana saia essas notícias. Talvez seja coincidência mesmo, mas a gente precisa entender melhor o que aconteceu. De fato, parece que foi um problema lá na Caixa. Por que que esse problema só aconteceu com o PicPay e Nubank? E se de fato as pessoas receberam a mais ou não.
E a própria Caixa mandou uma nota, né, dizendo que o Caixa Tem, que é um dos sistemas dela, né, de pagamento aí desses auxílios, que não foi identificada nenhuma falha nos sistemas internos da Caixa. Então ficou um deixa que eu deixo aí de um pro outro e os usuários, né, no fim das contas, que ficaram no meio aí sem essa grana. Mas vamos ver se aqui vem de explicações aí, né, dos três lados, para deixar todo mundo um pouco mais tranquilo com o que é que aconteceu.
Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase 1000 empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando.
Continuando ainda no Nubank, a semana não foi fácil. Tá complicada lá pro Davi Velho e pra Cristina Junqueira, que uma falha no sistema expôs dados de alguns clientes. Nome completo, CPF, número de conta, quando se pesquisava tanto no Google quanto no Yahoo. Expostas a informações sensíveis, que são super delicadas aí, que você pode, né, você pode fazer vários procedimentos com essas informações e deu uma mexida na confiança aí dos clientes do Nubank.
Foi um pesquisador de segurança que achou a falha, e segundo o Nubank, ela aconteceu na função cobrar. Se você for no aplicativo, você tem uma função que você coloca um valor e você manda um QR Code. Você pode cobrar qualquer pessoa, tendo ou não conta no Nubank. Aí a pessoa escaneia aquele QR Code e te paga o valor que estava ali no cobrar. Só que o Nubank falou que, óbvio, você está mandando para pessoas que não têm conta no Nubank, então isso tem que ser uma informação aberta. Só que eles deixaram essas URLs públicas e qualquer um que fizesse uma busca com determinados parâmetros ali no Google e Yahoo poderia ter acesso a essas informações que você comentou. Então, da pessoa que estava tentando cobrar, você conseguia pegar o nome, CPF, número de conta. Parece ali na primeira reportagem que saiu que tinha um pouco mais de 100 clientes que tinham sido expostos, e o Nubank falou que já consertou esse problema. A gente sabe que vazamento de dados é sempre ruim para a imagem das empresas. Não fez tanto barulho quanto hashtag Nubank devolve meu dinheiro, mas são dois reveses aqui na mesma semana para o Nubank.
Com certeza. E mesmo sendo em números absolutos, né, pouca gente, né, foram 100 nomes, se a gente considerar aí que a Nuconta tem a função cobrar, né, tem mais de 10 milhões de clientes, fiz uma conta rápida aqui, dá menos de 0,001% dos clientes.
Uhum.
Então, né, de forma absoluta, é um número pequeno, mas com certeza para essas 100 pessoas é um transtorno bem grande. E mais do que o transtorno em si, que pode acabar não tendo gerado nenhum prejuízo aí direto para esse pouco mais de 100 clientes, é de fato a questão da confiança, né?
Uhum.
As fintechs já passam, né, o Nubank com certeza, né, foi atacado de todos os lados aí pelos grandes bancos, né? Muita gente até hoje tem insegurança em ter conta lá, né, em ter dinheiro lá, e esses casos aí, independente, né, se foi a falha para pouca gente, se o problema foi no sistema da Caixa, tudo isso vai minando um pouco a confiança.
Uhum.
Né? Bom, eu particularmente continuo confiando, é minha conta principal, tô super feliz, nem vi se meu nome tava nesse 100 aí, espero que não.
A gente aqui na Fisher, no começo de junho, a gente soltou um report sobre bancos nas mídias digitais. A gente analisou 27 milhões de seguidores de 18 bancos, entre eles Itaú, Nubank, Bradesco, Santander, Neon. E a gente olhou duas coisas ali, qual que era o perfil desses seguidores e qual que era o sentimento desses seguidores em relação a esses bancos, né? E esse é uma análise que a gente transformou num ranking que a gente fez lá no final do ano passado e começo desse ano, ou seja, pré-Covid, ali de março a maio, que foi começo de Covid, e uma outra análise maio-junho. E nessas três, Nubank era o que tinha os saldos mais positivos de polaridades nas mídias, ou seja, esses 27 milhões de pessoas, a gente analisou os comentários que as pessoas fizeram nesses períodos, dividiu se o comentário era positivo, negativo ou neutro. E o Nubank sempre apresentou um dos saldos mais positivos, e no nosso ranking ali, que a gente atribui menos 3 pontos para percentuais negativos, mais 3 pontos para percentuais positivos, e um ponto para comentários neutros, o Nubank foi líder em todas essas. Vamos ver se na próxima ele perde essa liderança ou se mantém mesmo com essas duas notícias.
Boa. Pessoal que não viu aí o report da Fisher, vai lá no site deles, baixa não só esse, mas vários outros reportes, né, Pedro, que vocês têm.
Isso.
Material super legal, eu baixo todos. Eu devo estar com, se for botar a pontuação da galera que baixa lá, eu acho que vou estar no top 5, com certeza. Mas é
boa,
isso.
Boa, boa.
Então, gente, vamos aqui para as notícias rápidas, né, para finalizar o programa de hoje. A primeira é que a Swap, né, que é uma startup brasileira, levantou mais de 3 milhões de dólares numa rodada seed. Entre os investidores aí teve o OneBC, né, a BSeed, o pessoal da Canary também. Então, fundos bem legais que compuseram aí esse valor de mais de 3 milhões da Swap.
A Swap, ela se propõe a ser o back das fintechs. Então, com algumas APIs, você consegue conectar ali funções e fazer, por exemplo, uma wallet de uma forma super fácil. Seja para uma empresa que está querendo se fintechizar, tem acontecido cada vez mais nos
bastante,
últimos tempos.
Né?
Seja para uma fintech que quer oferecer essa solução nova. Então, até saiu uma reportagem deles no Brasil Journal essa semana, falando... E aí o mote ali era, por que você vai investir em uma fintech se você pode investir numa fintech que já está em todas as fintechs, basicamente assim. Então, essa parte de Bank as a Service, ela vem ganhando cada vez mais atenção. Você tem ali a Matera, faz um pouco disso, de uma forma bem robusta, o Bibank faz isso também. E agora a Swap ali, que é de dois fundadores que trabalharam na 99 criando essa parte de wallet lá dentro, ela está ganhando destaque também.
O Uri, né, que é um dos cofundadores da Swap, né, só para resumir tudo aí, diz que eles são tipo AWS para pagamentos, né? Então, tem toda essa parte de back aí, como o Pedro falou. E uma coisa que eu acho legal, só um comentário ultra rápido aqui, é que o pessoal da OneBC, né, do Bruno Yoshimura, que é um dos fundadores, sempre que eles fazem um investimento, eles fazem um post no Medium deles, né, explicando por que eles investiram naquela startup. Então, quem quiser entrar um pouquinho mais em detalhe aí no negócio em si, né, nos diferenciais da startup e o que é que chamou a atenção de cada um dos investidores, vale dar uma olhada também no blog deles. Indo para a próxima notícia, que o Sequoia, gigantesco Sequoia, tradicionalíssimo Sequoia, vai criar dois fundos aí para a Índia e para o Sudeste Asiático, que juntos vão ter um pouquinho mais de 1,3 bilhões de dólares. É um fundo bastante considerável e, né, quando a gente pensa nesses mercados aí, além de Estados Unidos e Europa, naturalmente América Latina está junto também, né, de continentes emergentes, né, e países emergentes, podemos chamar assim. A gente lembra do fundo que o SoftBank abriu aqui, né, de 1 bilhão de dólares.
Uhum.
Nos últimos anos, também é um fluxo de dinheiro bastante considerável.
Eles estão dividindo esse 1,35 bi em dois fundos, um de 500 milhões e um de 800 milhões, para investir na Índia e no Sudeste Asiático. A Sequoia, se não me engano, já tem um braço Sequoia China também, é um dos maiores investidores do mundo. Assim, número de investimentos acho que é o maior, é um dos maiores com unicórnios no portfólio. Os caras têm um histórico de investimento que não é brincadeira. Se você for entrar ali no site deles, não precisa falar nada, eles só colocam o portfólio lá de todo mundo em quem eles investiram e você já entende por que que os caras são dos melhores. Se você for olhar lá, tem desde nome como Airbnb, Apple lá atrás, Atari, Google, YouTube, os caras investiram, cara, Cisco lá atrás, assim, investimentos muito bons e são um dos fundos mais renomados assim, no mundo.
Vindo aqui para o Brasil, a Lost, startup fundada em 2018, né, que já foi avaliada em mais de US$1 bilhão, né, já virou um unicórnio, comprou a UOTEL, U-O-T-E-L, né, e entrando aí no mercado de locações. Né, o hotel é uma mescla, aí, né, segundo o próprio Neofeed, uma mescla aí de Airbnb com hotelaria, né, e abrindo então uma nova frente de negócios para a Loft.
O hotel, ele, você entra no site lá, eles têm alguns prédios próprios, são apartamentos bem menores, é quase um co-living ali, tem uma área legal de academia, de piscina, mas são apartamentos bem compactos, e aí você pode alugar por um dia ou por alguns meses. Tem desde a modalidade ali mais próxima de um hotel e até a modalidade mais próxima de um Airbnb, mas eles têm os imóveis, eles têm os prédios. E a Loft, ela já, vale lembrar que esse ano ela já comprou a Decorate, que é uma empresa de reformas, e comprou a Sprite, uma empresa de pesquisa de mercado. Então eles estão montando ali um portfóliozinho também de empresas embaixo deles. Fizeram uma captação gigantesca no começo do ano, onde eles foram avaliados em US$1 bilhão, a empresa que virou o unicórnio mais rápido no Brasil, e tá com dinheiro em caixa e tá ali muito forte no processo de acquihire. Ali da Spry foi claramente isso, eles tinham pouca mão de obra em ciência de dados, em pesquisa de mercado, compraram uma empresa e absorveram o time. Então, é meio a linha ali que a gente tem visto em Stone, XP, essas grandes comprando um monte de gente.
E pra gente fechar, o Instagram, em linha com o que a gente falou na semana passada aí da decisão da Índia, né, de banir o TikTok, o Instagram lançou, ou expandiu, né, o Reels, que é o concorrente aí do TikTok, lá na Índia, né? Que, só lembrando, é um mercado gigantesco. A gente acha que não, mas tem zilhões de pessoas por lá também, um mercado super relevante. E, além da Índia, o Reels tá live aí, já tá rodando no Brasil, também na França e na Alemanha, né?
Quem usa bastante o Instagram deve ter percebido ali que tem essa nova funcionalidade. Não sei muito a diferença dele, eu não entendo muito o Instagram, Léo, mas tem ali... Parece ser uns vídeos muito parecido com o vídeo do Instagram lá, o IGTV, só que mais curto, é assumidamente para competir com o TikTok. O Facebook, que é a dona do Instagram, tinha um outro aplicativo...
Que é clone do TikTok.
Isso,
né?
Que era clone, e eles anunciaram que estão deixando de lado, vai parar a operação desse aplicativo, e estão focando no Reels aqui. Se vai dar certo ou não, não sei, mas quando criou o Stories lá atrás, foi uma bela pedrada no Snapchat. Então, vamos ver como vai dessa vez.
Um adendo aí, para quem quiser, né, ficar por dentro das novidades que o Instagram vem lançando, principalmente aqui no Brasil, segue a Lela. Ela foi convidada da gente de um programa que deve sair em breve aí, nas próximas semanas. Tem um foco bem legal em falar as novidades do Instagram, né? Coisa que saiu essa semana. Eu até mandei pra ela, falei, ó, Lela, saiu isso aqui no Instagram, essa função nova. E aí eu achei que eu tava abalando, né? Aí ela me respondeu, ah, sim, eu compartilhei com meus seguidores há 2 meses atrás. Cara, tá bom, desculpa aí, então. Quem quiser acompanhar, vale a pena. Então, galera, chegamos aí ao final de mais uma news. Bastante coisa hoje também, né? Muita coisa legal aí que tá acontecendo. Tensão tech e geopolítica segue a flor da pele. Vamos ver como é que se evolui até a próxima semana. Deixo de novo convite aí para quem não conhece os outros formatos do EmpreendaCast, né? Tem mesa redonda, tem entrevista, tem pílula com o Diogo Garcia e com o Amoripinho. Muita coisa legal aí nesse tempo que a gente vem trabalhando. Pietro, obrigado mais uma vez, cara.
Imagina, Léo, eu que agradeço. A gente se vê semana que vem.
Valeu, galera. Um abraço e tchau!
Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e, de alguma forma, a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio